Esta semana estamos fazendo uma série de entrevistas com o tema Trabalho no Brasil. A origem do trabalho no Brasil remonta ao período colonial, trabalho escravo. Mesmo depois da independência, a escravidão se manteve. Foi uma das heranças do período colonial, e por um bom período. Somente no final do século XIX, o trabalho escravo foi encerrado no país. E instalado o trabalho livre, onde o trabalhador livre e o trabalhador escravo se confundiam às vezes nas condições, enquanto ainda existia o trabalho escravo, de dificuldades nas relações com os seus senhores. Mas como foi o processo de instalação do trabalho escravo e sua transição para o trabalho livre no Brasil? A origem do trabalho no país? Sobre esse tema, eu converso agora com o doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade Estadual de Maringá. Converso agora com Lupércio Antônio Pereira. Professor Lupércio, boa tarde.
Boa tarde. Só uma boa tarde.
Pode falar, professor, por favor.
Só uma correçãozinha na... Eu sou doutor em História, não em Direito.
Oh, desculpa, professor. Doutor em História. Doutor em História. Professor, quando se fala da herança do trabalho escravo, do trabalho livre no Brasil, ou seja, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, ela não foi uma transição muito fácil no Brasil, inclusive a escravidão acabou se perpetuando por muito tempo, é isso?
É. O Brasil foi o último país ocidental a liquidar a escravidão, né? Só para você, né, para o ouvinte ter uma noção, as primeiras condenações do trabalho escravo, né, a condenação teórica, ela aparece ali em meados do século XVIII, né, principalmente com o pensamento iluminismo, com a emergência do liberalismo na Europa, né, mas mesmo as nações europeias que tinham colônias na América não acabaram com a escravidão. A primeira medida contra o tráfico por parte de estados nacionais acontece em 1807, no comecinho do século XIX, portanto, né, em que a Inglaterra, Estados Unidos, a França proíbem o tráfico africano, né? E depois o Congresso de Viena proíbe o tráfico africano ao norte do Equador, né? E as potências coloniais que tinham, que participaram do Congresso, como Espanha e Portugal, por exemplo, se comprometeram a, dali uma década aproximadamente, a eliminarem o tráfico africano na parte sul, né? Ao sul do Equador. E o Brasil só vai assinar quando no processo de independência, aí, né, então a partir de 22 esse problema passa a ser do Brasil, e o Brasil na negociação da sua independência ele se comprometeu a acabar com o tráfico africano, né, então ele assina os acordos que levam à consolidação da independência, reconhecimento da independência em 1826, em 27 é aprovada uma lei brasileira, né, que acabaria com o tráfico dali 4 anos, para entrar em vigor em 31, né? Só que, na verdade, o tráfico continuou até 1850. Mas outras nações, por exemplo, a Inglaterra, então, acabou com o tráfico em 1807 e vai acabar com a escravidão propriamente dita em 1833. A França vai acabar com a escravidão em 1848. Os Estados Unidos, em 1865, né? Com a Guerra Civil de 62 a 65, né? A Cuba, que era uma colônia espanhola, vai ser a penúltima nação do Ocidente, que na época ainda não era nação, mas era uma colônia espanhola, né, em 1887. O Brasil, então, vai ser o último do Ocidente a abolir a escravidão. A escravidão vai continuar existindo no mundo, mas no mundo islâmico, no mundo africano, né? Mas nenhuma nação ocidental, depois do Brasil, vai praticar mais a escravidão.
Por que
o Brasil foi um processo tardio mesmo, né? O mais longo deles. Né?
Por que que resistiu tanto, professor?
Por que demorou tanto?
Demorou tanto. Os países ocidentais abriram mão da escravidão bem antes, vamos aí excluir Cuba disso, mas por que que houve a demora?
Cuba não foi muito antes. Cuba foi mais ou menos um processo parecido
com o Brasil. Mas outros acabaram abolindo antes. Por que que o Brasil resistiu tanto?
Bom, é uma questão muito complicada, não é? Mas, digamos o seguinte, olha, Gilson, comparando o nosso processo com o processo norte-americano, né? Nós temos aí mais ou menos 30 anos de atraso em relação à abolição da escravidão, 30 e pouquinhos anos, né? É mais ou menos o atraso que nós tivemos em relação a todas as questões fundamentais equacionadas no século XIX. Então, os americanos foram os pioneiros no processo de independência, eles fizeram a independência deles em 1776, fizeram sua Constituição, primeira e única Constituição em 1787, né, que foi promulgada. e essa Constituição, né, foi, como eu disse, foi a única, porque eles tiveram o regime único, até hoje é a Constituição vigente, com algumas emendas, né, mas é a mesma Constituição. Então, eles estabilizaram a situação política deles já ainda no século XIX. Desculpa, no final do século XVIII, né? Quer dizer, antes da última década do século XVIII, eles tinham encontrado um caminho político que permitiu que eles levassem a nação até a Guerra Civil, até os anos 50, o comecinho dos anos 60, quando problemas que foram se acumulando ali estouraram e teve a Guerra Civil, né? E um dos temas que dividia a nação era exatamente a escravidão, né? Mas eles saíram na frente, digamos assim, né? Então, quando eles entram no século XIX, eles entram, assim, numa condição já de uma nação consolidada, com um sistema institucional consolidado, que deu estabilidade política ao país, e eles puderam cuidar do seu programa de desenvolvimento desde o final do século XVIII, né? Então, eles puderam pensar numa política econômica, numa política educacional, numa política de transportes, numa política de organizar as finanças e assim por diante, né? Agora, você pensa no Brasil, né? O Brasil tem aquele período agitado ali da vinda da corte, a invasão napoleônica de Portugal, né? Aí a nossa independência só vai acontecer em 22. Aí tem os problemas lá do Dom Pedro com a Constituinte, ele fecha a Constituinte, outorga a carta, né? Aí ele começa a governar e começa a entrar em choque com o parlamento, com a imprensa, etc. Vem a abdicação. Aí vem, então, o que caracteriza o Brasil no início do século XIX? Primeiro, uma situação de definição política, né? Ele era colônia, depois, em 1815, virou Reino Unido, depois, em 22, nação independente. Aí, depois, essa nação independente, ela precisa... Quer dizer, essa nação não existia, na verdade, né? O Brasil tal como nós conhecemos hoje. O que, que você tinha no Brasil do início do século XIX? Algumas capitanias que tinham uma certa prosperidade. Rio de Janeiro, Minas Gerais, que já era decadente, né, mas era a maior capitania em termos demográficos e maior importância econômica. Então, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, que era o que importava, né? São Paulo era uma província paupérrima, pobre, escassamente povoada, tinha uma certa importância político-militar, mas nenhuma importância econômica, né? Então, o Brasil, na verdade, não existia. O que existia eram algumas capitanias ligadas à Europa. Eu sempre lembro isso. O Brasil, na época da navegação à vela, quem morava, por exemplo, em Recife, era mais fácil ele ter contato com Lisboa ou com a Angola, Luanda, do que ter contato com o Rio de Janeiro. As condições de navegação da época, navegação à vela, as correntes marítimas e as correntes eólicas, era mais fácil você se comunicar com a África ou com a Europa do que se comunicar, quem estava do norte do Brasil, se comunicar com o sul do Brasil, né? Então, do ponto de vista geográfico, havia uma dificuldade muito grande de se construir a unidade. Mas a unidade política foi a grande prioridade dos estadistas que fizeram a independência, né? Então, durante muito tempo, eles tiveram um desgaste político, né? Gastaram praticamente toda a sua energia em construir a unidade territorial, né? da antiga América Portuguesa, que não era uma unidade consolidada, né? Basta a gente ver o exemplo das ex-colônias espanholas, que se fragmentaram numa multiplicidade de repúblicas pequenas e médias, né? Mas os nossos estadistas colocaram como prioridade consolidar a América Portuguesa como uma única nação. E, nesse sentido, a forma monárquica acabou favorecendo isso aí. Mas não foi um processo tranquilo. De modo que, eu diria que eu separo a história do Brasil em dois momentos, né? Quer dizer, o primeiro momento foi o momento, né, que toda a energia dos estadistas, dos publicistas, dos deputados, senadores, conselheiros, etc. e tal, né, da elite letrada que fez a construção do Estado Nacional, foi de, primeiro, né, consolidar a independência face às nações externas, né, obter o reconhecimento dela. Depois, consolidar a unidade nacional. Depois, construir um modelo político em que todas as províncias se sentissem dentro do sistema, né? Coisa que não foi conseguida até os anos 1840, né? Então, o que marcou esse período aí que vai de 1808 até 1840? Período de muita instabilidade, né? Quer dizer, indefinição política, indefinição dos rumos, né? Até que se encontrou um modelo político institucional que consolidou a independência, consolidou a unidade nacional, acabaram aquelas ameaças, né, de fragmentação territorial. Então, o Brasil só pôde cuidar de assuntos ligados ao desenvolvimento na segunda metade do século XIX. Então, em relação aos Estados Unidos, nós temos aí de 30 a 40 anos de atraso. Certo. Né? Quer dizer, os americanos já estavam cuidando do seu desenvolvimento, pensando como desenvolver a indústria, como desenvolver, criar universidades, criar bibliotecas, criar sistema bancário, já desde a primeira década. Já desde a da última década do século XVIII. Nós só fomos pensar, ó, veja, por exemplo, um país, né, qual é inclusive um país novo, né? Uma das questões mais importantes é a regulamentação da propriedade. Quando é que o Brasil foi regulamentar a sua propriedade? Ter a primeira lei de propriedade sobre a terra? Em 1850. Quer dizer, até então, os estadistas brasileiros ficavam apagando incêndio.
Certo.
Né? Incêndio político, ameaça de desintegração.
E aí que a escravidão acabou só sendo tratada depois, só a partir de 1850.
Exatamente. Então, adotou-se uma lei para inglês ver, como se dizia na época, uhum. né? Que foi uma pressão britânica para acabar com o tráfico, né? Mas ela só se tornou efetiva em 1850, quando se reuniram condições políticas para aí sim, né, a elite interessada em acabar com a escravidão, porque eles identificavam a escravidão com atraso, com coisa bárbara, né, de tempos não iluminados, digamos assim, né? Então foi só em 1850 que criaram-se as condições político-institucionais no Brasil para acabar com o tráfico. Então ali foi um grande passo. Né?
Agora,
faltava acabar com a escravidão em si.
Professor, né? agora
uma outra, só para acrescentar, uma outra dificuldade que havia, Gilson, é que a única realidade existente no país, né, o único mercado de trabalho organizado que tinha era a escravidão. Né? Quer dizer, esse é um problema que vai, né, que eu que estudei bastante o século XIX, né, li muitas crônicas, muitos ensaios escritos no período, muitos depoimentos de viajantes estrangeiros. Né? Quer dizer, até o estrangeiro que chegava no Brasil, né, cheio de, digamos assim, de indignação contra a escravidão, quando ele começava a mexer com qualquer negócio no Brasil, ele percebia que sem o braço escravo não se movimentava uma palha no Brasil. Mas não tinha homem livre nacional, né? Uma porção de pessoas livres, quer dizer, tinha. Mas é preciso lembrar também o seguinte, que era uma população que vivia numa região de fronteira agrícola aberta, de clima tropical, né? Portanto, você não precisava ter uma vida assim muito regulada para você passar o inverno, aquela coisa toda, né? Então, uma população sem hábitos de trabalhos regulares, não se sujeitava ao trabalho, porque trabalho para eles era considerado coisa de gente inferior, de gente escrava, né? Então, uma população que vivia na pobreza, mas se recusava também ao trabalho regular. Então, certo. Eu te cito o exemplo, o Eschweg, né, que é um engenheiro de minas prussiano, que veio para o Brasil, na época do Dom João, né, para reorganizar as minas no Brasil, mas sobretudo desenvolver a mineração de ferro, desenvolver a siderurgia, né? Ele, inclusive, tentou, basta você ler o Pluto Brasiliense, que é o livro de memória dele, né, sobre o período que ele passou no Brasil, que ele tentou, durante um tempo, empregar trabalho livre nas siderúrgicas que ele montou no interior de Minas Gerais, né? Chegou um ponto que ele falou, desisto, né, não dá mais. Ele, inclusive, termina o livro dele dizendo, porque ele escreve isso aí mais ou menos em 1826, 27, né? Ele fala, quando o Brasil estava assinando o acordo e aprovando a lei para abolir o tráfico. Ele fala, se eu fosse brasileiro, eu não aboliria o tráfico. Porque se a gente quer desenvolver alguma riqueza aqui no Brasil, sem escravo você não faz nada. Né? Então, tinha esse problema, quer dizer, uma falta de mão de obra disciplinada, com necessidades para serem atendidas, né? Porque aí que entra o problema, o baixo padrão de exigência da população. O sujeito não precisava de quase nada, né? Fazia um roçadinho, vivia da caça, fazia um roçado de mandioca, um roçado de arroz, de feijão, e ele trabalhava lá por ano, algumas semanas, para comprar a pólvora, para comprar o sal, comprar uma outra ferramenta, e o resto do tempo ele não trabalhava. Né? E não havia o que fizesse ele trabalhar, até porque ele não tinha necessidades.
Certo. Né? Professor Lupercio,
então, tem essa dificuldade.
Professor Lupercio, estou aí com o meu limite do tempo, agradeço muito a sua entrevista aqui a CBN, professor, muito obrigado.
Obrigado, um abraço, tchau.
Conversei com o doutor em História, doutor pela USP e professor de História do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, Lupercio Antônio Pereira. Ele falou sobre a questão do trabalho escravo no Brasil, por que o país demorou tanto com a abolição da escravidão e por que a vida no Brasil ainda ela vivia em torno do trabalho escravo. Porque que o Brasil, em comparação com os Estados Unidos, teve um atraso, segundo o professor Lupercio, de 30 anos.